Muito boa tarde. Eu cumprimento e agradeço a presença e a disponibilidade do Sr. Vice-Presidente da Direção do Clube de Jornalistas, Francisco Pilar, que agradeço a sua presença para nos ajudar nesta reflexão, nesta procura de avaliação do impacto da aplicação do acordo ortográfico. E, sem mais perda de tempo, eu passava-lhe a palavra. Faça favor.
Boa tarde, Srs. Deputados. Em nome do Clube de Jornalistas e na impossibilidade do Sr. Presidente Mário Zambujal comparecer, ele delegou em mim dar-vos algumas notas sobre o modo como a direção do Clube de Jornalistas e também o Sr. Presidente da Assembleia Geral veem este assunto. No entanto, primeiro gostaria de fazer algumas considerações de tipo, enfim, histórico-analítico. O Clube de Jornalistas é uma associação aberta a todos os jornalistas titulares de carteira profissional. E, nesse sentido, é o único clube em Portugal com estas características. Como profissionais da escrita e da palavra dita e lida, não nos aguiamos problemas da cultura e da língua, entre os quais os da ortografia, como representação gráfica do idioma com que trabalhamos. Como profissionais de informação e também cidadãos, o dever de informar e compreender os factos leva-nos, igualmente, a procurar avaliar e escrutinar o que se passa em torno do Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa de 1990, adiante designado por AO90, e não sendo aqui viável remontar os antecedentes na década de 80, se não antes, deixaremos só algumas notas a propósito do documento em questão. A versão do AO90, elaborada do lado português, sobretudo por um linguista que nessa matéria ocupava uma posição dominante na Academia das Ciências de Lisboa, tal como antes foram um dos protagonistas do anteprojeto de 1986 e mais tarde o coordenador do Dicionário da Academia das Ciências, coordenação com falhas conhecidas, foi aceita pelos responsáveis dos poderes executivo e legislativo em funções, sem suficiente e conhecida audição da comunidade científica, sem discussão política, sem auscultação dos cidadãos, e sem que ecoasse devidamente na comunicação social. Aquilo a que, a posteriori, os senhores deputados procuram aqui fazer, e que é de saudar, não fora feito antes da aprovação. No plano externo, foi sendo sugerido aos outros países de língua oficial portuguesa, que em geral não estavam preparados para o embate, ou lhe eram mais ou menos indiferentes, foi sugerido, saltando eu aqui a duvidosa tramitação jurídica, que, por exemplo, fez passar para apenas 3 os Estados que tinham de ratificar, foi sugerido o acordo, dizia, aos restantes países de língua oficial portuguesa, que, com maior ou menor vontade política, foram por vezes aderindo, mas em vários casos sem completar o processo de adesão que levaria até à ratificação. Em Portugal, depois de uns anos de pausa, visto ser um diploma de 1990, foi imposto quase abruptamente na administração pública e posto a vigorar no sistema educativo, o que naturalmente envolveu, além do ensino público, as escolas privadas e, como seria de esperar, levou as editoras a aderir ao AO90, desde logo as que publicavam manuais escolares e obras de referência geral e depois, por efeitos um pouco dominó, nomeadamente nas editoras de manuais e dicionários que estavam agora, entretanto, ligadas a grandes grupos editoriais, caso da Porta Editora e do Grupo Leia, Isso contaminou-se, passando pelos autores de livros para a infância e juventude, que receavam, com alguma razão, não poder figurar no Plano Nacional de Leitura ou serem recomendados nas escolas sem cumprirem esse requisito imposto, digamos, por arbítrio do príncipe. Voltando ao plano externo, quase tudo se passou como se fosse mais um acordo luso-brasileiro. Note-se que, em 1990, que eu tenha conhecimento, apenas Portugal e o Brasil tinham academias relativamente homólogas entre si, ainda que nós conheçamos mal o que é e como funciona, de facto, a Academia Brasileira de Letras, que não é composta por filólogos na sua totalidade. Penso até que não são numerosos. A nossa tem de classe de letras e de ciências, mas sobre a nossa não vou, evidentemente, falar. E então, os países africanos e mais tarde Timor-Leste ficaram um pouco para trás. Na verdade, o AO 90 partia de um entendimento mais do que entre dois Estados, entre a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras, que os Estados depois puseram em prática. A representatividade das academias era duvidosa e os brasileiros também não foram ouvidos, que se saiba, mas isso não importou aos objetivos políticos, sendo a AO90 apresentada entre nós como decisão política, mas sem explicarem as razões políticas do mesmo. Quando nos perguntam porquê é que vocês aceitam ou não o acordo ortográfico, a tentação é imediatamente responder com uma pergunta. Porquê é que o Poder Executivo e o Poder Legislativo quiseram o acordo ortográfico? Mas mesmo em termos políticos, o processo evoluiu, como disse, ainda como um jogo luso-brasileiro. O governo português, leia-se os governos, não teve cuidado de antes, este aspecto de alguma gravidade, antes de avançar decisivamente, indagar como outros países, nomeadamente Angola e Moçambique, reagiriam. Foi um comportamento que eu não quero denominar de tipo neocolonial, mas há com certeza quem, com alguma injustiça, o dirá. O resultado está à vista. Os critérios que estruturaram o AO90 assentavam num critério, passo a repetição, de primado das pronúncias cultas, expressão esta entre aspas, noção indefinida, difusa, oscilante e precária. O país teve de se entreter, entre outras, com a magna questão das consoantes mudas, também entre aspas, que alguns autores chamam consoantes etimológicas. De facto, a simplificação gerou complicações, instabilidade da grafia, isto é sobre um dos pontos específicos que o grupo de trabalho enumerou, como é normalmente, de facto, a simplificação, entre aspas, porque em muitos casos complicou a tarefa do utente e do leitor, gerou complicações e instabilidade na grafia, que devia ser um elemento de estabilidade, como é normalmente na escrita e na língua. Como se lê num recente estudo publicado pelo Instituto de Lexicografia, cuja sigla completa não me ocorre, da Academia das Ciências, cito: contrariamente ao critério fonético, a ortografia une na escrita os falantes. Sei, aspas. Isto é dito depois de excluir hoje uma ortografia rigorosamente etimológica que tornaria o sistema demasiado complexo. Eu não sei se estou perto dos 10 minutos. Não. O texto do AO90 ter notórias fragilidades, insuficiências e incongruências técnico-linguísticas. As vicissitudes da sua aplicação têm originado inúmeros comentários, inclusive na imprensa, a favor ou contra, mas de facto não há aqui dois lados. De todos esses setores há argumentações nem sempre pertinentes. E há também aquelas que devem fazer refletir. Além a quem de méritos e deméritos do AO, sobre os quais a comunidade científica, diferentemente de 1986-88, também manteve em regra um estranho ou prudente silêncio, o que nós leigos podemos verificar é o seu efeito em alvos estratégicos imediatos, a administração pública e o sistema de ensino. Quanto à administração pública, podemos concretizar com inúmeras entidades, instituições, institutos, mas há uma leitura que salta à vista, que é do Diário da República, bem conhecido nesta casa, e lendo com alguma frequência, primeira série, segunda, apercebemos-nos de que se para o Diário da República a adoção do acordo ortográfico é muito complexa, então pensemos no país em geral e pensemos até nos órgãos de informação geral propriamente ditos. Assim, no Estado sabemos como é, depois posso deixar três prints com isentos colhidos ao caso, há até pessoas na própria União Europeia que coligem estas falhas do Diário Oficial. A afirmada, mas desmentida pelos factos, unificação da grafia, desejável ou não e possível ou não, não aconteceu. O que aconteceu foi o desvio estrutural do que podiam ter sido políticas da língua. O variável elenco destas está estudado em países que não perdem tempo, energias e verbas a legislar sobre ortografia. Políticas culturais, e designadamente políticas da difusão e circulação do livro, da produção ensaística e literária, dos agentes de ensino exterior, no caso dos leitorados, das próprias práticas de leitura pública e privada em Portugal, tudo isso tem sido relativamente descurado em proveito de uma concentração nesta questão da ortografia, que cansa todos, exceto algum ou outro beneficiário dela. Entretanto, os poderes políticos e legislativos tinham inventado um problema para o Estado e para a sociedade. Quando se apela a que repensem seriamente, logo dizem que não se pode voltar atrás, atrás entre aspas, e invocam um tratado internacional com o qual, como é visível, outros Estados pouco ou nada se comovem. A experiente e competente diplomacia portuguesa, da qual não devemos descrer, sabe de certo como se poderia sair do imbróglio. E os responsáveis pela mudança ortográfica, que não era uma exigência social, não era requerida por uma imaginária cisão entre a escrita e a fala, argumentam com base no facto consumado de que uma geração foi ensinada, interrogação minha, segundo o novo AO, esquecendo, porém, as muitas gerações ensinadas segundo a grafia de 1945 a 73, que estava mais ou menos adquirida e estabilizada, que não era perfeita, mas nenhuma ortografia OE, embora deva ser ortografia e não uma caótica ou instável convivência de normas como hoje tende a ocorrer. Mas era uma ortografia que servia perfeitamente. Por outro lado, o AO90 trouxe-nos um conjunto de vocábulos inventados. Ou seja, se pensarmos num, como a ruptura que tinha duas formas ou determinações ou especificidades em português corrente, que são ruptura com O, O-T-U-R-A, e ruptura, que habitualmente nós pronunciamos ruptura, e no Brasil ruptura. No Brasil essa palavra manteve-se. Em Portugal pretende que ela desapareça da escrita. Em Angola continua a usar-se. E em Portugal, pós a O, ela terá de ser grafada sem o P. Há inúmeros exemplos como este e por isso temos neste caso já pelo menos duas palavras em curso. Ruptura com P, ruptura sem P. Não se vê a vantagem disto. O número de palavras que se modificaram na aplicação do OO90 é muito elevado. Há pelo menos dois estudos que quantificam essas realidades e que por isso fazem com que se bata o argumento de que houve inúmeras palavras igualizadas entre o português de Portugal e o português do Brasil. Bem, por aí já.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, que antes do plenário ainda tem que passar por uma comissão e que não queria deixar de colocar algumas questões. Faça favor, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria, desde já, agradecer a presença do Sr. Vice-Presidente da Direção do Clube de Jornalistas, o meu velho amigo Francisco Belar. Enfim, não nos vemos muito frequentemente, mas certamente que nos estimamos, pelo menos da minha parte, a estima é profunda. A exposição foi brilhante, como não podia deixar de ser, e como é a panágio do Francisco desde há muito tempo, exprime-se com muita clareza, e portanto aquilo que é dito reitera, de alguma forma, outras coisas que aqui têm sido ditas por opositores deste acordo ortográfico, mas tem, de facto, a vantagem da concisão e da clareza que aqui nos traz e que nos permite ter uma percepção global sobre essa matéria naquilo que foi a parte que abordou. Eu queria fazer-lhe apenas duas questões. Em primeiro lugar, a primeira questão é tão simples quanto isto. Como sabe, há uma petição que pura e simplesmente pede que se rasgue o acordo ortográfico. Perguntava-lhe a sua opinião sobre essa matéria. A segunda questão tem a ver com o facto de, bem ou mal, haver de facto uma tramitação internacional de que falou, com alguns tratados. Há, inclusivamente, no terreno um conjunto de iniciativas que têm em linha de conta este novo acordo ortográfico. E podíamos incluir aí a questão das escolas, portanto, da aprendizagem da língua portuguesa, das editoras. Há uma série, de facto, de iniciativas que estão em curso, que foram, entretanto, implementadas, bem ou mal, enfim, mas é o que há, é o que há. E eu gostava de saber se tem uma opinião sobre se reverter imediatamente o acordo, atirando para o caixote de lixo, não ia criar novos problemas por ver a vida tão complicados como aqueles que hoje vivemos.
Bem, se não se importa, Francisco Belar, eu passava a palavra e depois respondia em conjunto. O Sr. Deputado vai sair, ele terá a oportunidade de ouvir as suas respostas na gravação que está a ser feita desta audição. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada. Eu gostava também, naturalmente, de agradecer ao Sr. Francisco Belar a presença e a exposição clara sobre aquilo que é, digamos, uma reflexão do Clube de Jornalistas. Eu penso que as questões colocadas são questões, já pelo deputado, são questões importantes e eu gostaria também apenas que nos informasse ou que nos desse a sua sensibilidade relativamente àquilo que é neste momento o panorama da imprensa, isto é, nós temos jornais que seguem o acordo, temos jornais que não seguem o acordo, temos alguns que seguem o acordo, mas onde jornalistas de peso assumem que não seguem o acordo e, portanto, aquilo que eu gostaria também gostaríamos de saber é se da parte, se da vossa parte existe, ou se existe, se sabem que existe alguma digamos, preocupação, não retiro o termo preocupação, alguma orientação no sentido de haver uniformização e não havendo, o que é que se sentem? Se isto consideram uma uniformização de escolha, uma opção, claro, não é? Ou não havendo, o que é que isto significa? Se isto já é encarado com normalidade, se isto suscita preocupação, enfim, porque naturalmente isso, como referiu o Diário da República, que obviamente é um documento oficial que deveria estar acima de qualquer suspeita, e de facto o panorama também na imprensa muitas vezes é de uma total, enfim, de vários critérios e, portanto, como é que se convive com isso do ponto de vista do Clube dos Jornalistas?
Francisco Belar tem a palavra, pode ligar. Obrigado.
Primeiro é este aspecto. A maior parte dos jornais de informação geral seguem atualmente o novo acordo ortográfico. Isso não é decisão dos jornalistas, é a decisão das empresas jornalísticas, que hoje muitas vezes nem sequer são dirigidas por antigos jornalistas, como foi o caso. Quando se vê a nossa imprensa, bom, há exceções a isto, conhecidas como Diário Público, a Revista Sábado, Canal de Negócios, e mais alguns, mas a dominante é de facto de adesão ao acordo, essa adesão não é voluntária. Quando se pega, por exemplo, no semanário de maior circulação, que é o Expresso, o leitor pode julgar que o jornal dá liberdade a quem nele assina textos de usar ou não o AO. Não é verdade. Essa faculdade é usada por 4 ou 5 colunistas que são colaboradores externos, não fazem parte da redação. As redações não gozam, tirando as exceções que referi, não gozam de nenhuma liberdade nessa matéria. Portanto, isso certamente não é do agrado de quem possa ou não concordar com o acordo ou até nem dominar as suas características técnicas, que aliás são um pouco difíceis, porque mesmo os corretores existentes e conversores nem sempre produzem resultados iguais. Portanto, também aqui há um elemento que aumenta a instabilidade, ou, segundo alguns, até o caos. Mas, voltando aos jornais, não sei se respondi. Bem, o jornalista é um autor, não é necessariamente um escritor, mas quando assina, gosta que seja publicado, seja aquilo que escreveu, e não o que ou um corretor abstrato, ou um dos chefes, ou o diretor, ou o administrador, diga: não, cara, não pode escrever a ruptura com P, tem que escrever sem P. Portanto, isto é de facto uma violência. Os escritores podem eximir-se quando fazem um contrato de publicação de uma obra como editora. Os jornalistas não podem. Portanto, são de facto um grupo social que ficou indefeso com esta alteração. Não sei se foi... Bom,
eu posso depois ver, mas os jornais que referiu que são o Público, o Jornal de Negócios, os jornais que não seguem
o Jornal de Negócios, penso que ainda não segue, e a Revista Sábado.
A Revista Sábado.
São aqueles que eu me recordo de informação geral. Já foram mais. Em relação à pergunta do Sr. Deputado Jorge Campos, bom, caixote de lixo não seria uma expressão que eu utilizasse. Temos que partir do princípio que o Estado é uma pessoa de bem, e se o Estado não calculou os danos provocados por pela adoção do acordo, teria desejavelmente de calcular os efeitos de uma sua reversão. A meu ver, desejável, porque pensamos, por exemplo, quase todo o património bibliográfico português existente nas mais variadas bibliotecas públicas e privadas não está redigido segundo o acordo ortográfico. Não o vamos deitar fora, nem vamos agora pedir aos editores que façam milhões de novas edições por causa de um acordo como este. Já falei nas gerações escolarizadas pré-acordo, que ainda não morreram todas, e das quais também ninguém se condoeu, mas bom, talvez passar. Não sei se quanto a isto há alguma dúvida, coisa que eu possa, enfim, opinar, que é isso que estou aqui a dizer.
Não, mas eu, como entender, portanto, eu acho que as questões que estão respondidas, de qualquer modo, há pouco também o interrompemos, se quiser concluir o raciocínio do que estava a dizer há pouco, se esteja à vontade, temos mais algum tempo. De qualquer modo, eu pedia-lhe também que depois tratava-se disso, se fosse possível termos acesso às suas notas e se entender, obviamente, que elas se entender isso, não é? Seriam juntas ao processo. Muito bem. Poderia fazê-lo. Faça favor, tem a palavra. Eu pedia-lhe que ligasse o microfone.
Outro aspecto relevante, não conhecendo nós o pensamento do legislador, apenas podemos especular. Um dos motivos poderia ser a ideia de que o livro em português, e já agora, porque não é imprensa, poderia circular após o uso do acordo de uma maneira mais notória e mais determinante entre os vários países de língua oficial portuguesa. Sabemos que há países africanos onde quase não há livrarias, pelo menos não há uma rede nacional, e de modo que não podemos esperar aí uma mudança muito grande. Mas isso leva-nos a pensar basicamente nas relações entre a indústria editorial brasileira e a portuguesa. Eu não verifiquei nenhum... Não vejo livros brasileiros à venda em Portugal, a verdade é essa. Os livros de autores brasileiros que vemos são livros publicados aqui pelos nossos editores. É claro que isso economicamente explica-se. O que já não se explica, e quando isso ocorre, é um abuso de poder, é uma quebra dos direitos de autor. Eu já vi livros de autores brasileiros editados em Portugal que vieram do Brasil para a editora portuguesa já cumprido o acordo ortográfico na versão brasileira e chegam aqui e na página 3, por exemplo, diz lá uma revisão feita na editora portuguesa. Como leitor, desagrada-me que o livro não me chegue como o autor brasileiro quis. Porque muitas pessoas não têm a noção de que é como se houvesse dois acordos ortográficos, a versão para o Brasil e a versão para Portugal. No autor brasileiro, a versão para o Brasil devia ser aqui, é que circulasse. É claro que algumas editoras não fazem isto e merecem que as saudemos por esse respeito que têm pela obra original e pela norma do Brasil, que nós não temos o direito de corrigir, tal como esperamos, ao invés que o Brasil respeite o modo como os escritores portugueses escrevem. E alguns exigem-no, pelo menos quando têm força, poder negocial para isso, tal como exigem em jornais, exigem também que as suas editoras no Brasil escrevam como eles, mesmo em casos em que não seguem o acordo. O caso a que me referi é mais chocante, porque um texto, segundo o acordo, no Brasil, é depois aqui ainda revisto, por exemplo, para lhe tirar a recessão, para tirar o pé, ou para tirar o pé também a rotura. Isto, além de mais, é um pouco ridículo. Só ver se tinha algumas notas mais que possam ter importância. De modo que essa expectativa de difusão do livro entre os vários países ainda não tem efeitos. De resto, eu, como já sou velho, recordo perfeitamente que nos anos 60 havia livros brasileiros à venda em Portugal, de autores importantes, poetas, até dramaturgos, e que eram livros editados no Brasil. E não chegavam cá extraordinariamente caros. É bizarro que em tempo da chamada globalização isso tenha deixado de acontecer. Não queria fazer juízo de intenção, mas diria que essa importação não é do interesse dos grupos que são também proprietários de muitas livrarias. Algumas considerações, antes que me esqueça, sobre a posição que tem neste momento, que têm os órgãos sociais do Clube de Jornalistas. A direção do Clube de Jornalistas e a mesa da Assembleia Geral não veem nenhuma vantagem e veem vários inconvenientes. Esta frase é a citação do jornalista e escritor Mário Zambujol, na aplicação do AO. Fim de citação. O assunto não foi submetido aos sócios, porque também nenhum setor, nenhum grupo destes o requereu. Não abordei nesta audição o cenário de uma revisão do texto atual do AO 90, porque não é esse o propósito deste grupo de trabalho, nomeadamente a sugerida pelos recentes estudos lexicográficos do Instituto Competente na Academia das Ciências. É um trabalho em curso que os poderes legislativo e executivo poderão não acolher, apesar de um sinal pouco animador dado pelo atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, de que só depois de concluída a aplicação poderia poder debruçar-se sobre algumas outras propostas. Portanto, não entro nisso, e por isso também, ou seja, o Clube de Jornalistas não tem posição sobre esse cenário de revisão do acordo ortográfico. A título pessoal, devo dizer que eliminar pontos altamente criticáveis e geradores de confusão grave, como o que origina a confusão atual entre ótico e óptico, esta homografia esconde que óptico com P se refere ao sentido da vista, à visão, e óptico sem P se refere, qualquer dicionário mostra, com a cor do céu. Se refere, óptico sem P, perdão, se refere à vista ouvido. Outro caso aberrante, ou pelo menos com efeitos negativos, são os cabos corretor e corretor. Corretor com e sem C, que eram bem distintos no seu sentido, no seu significado, muito diferente. Corretor de provas tipográficas, verniz corretor, corretor de qualquer outra coisa ou situação, e corretor, broker, corretor de bolsa, etc. Portanto, estes dois casos, ótico e ótico, corretor e corretor, que o acordo manda escrever da mesma maneira, são casos que certamente não incomodariam ninguém se fossem resolvidos. É evidente que há outros.
Muito obrigado. Eu penso que concluiu. Depois veremos se nos pode então fazer chegar esse documento, que seria importante para ficar anexado também à audição. Faça favor.
Uma pequena adenda ao que disse a proposta da posição do Clube de Jornalistas. O Clube de Jornalistas não adotou na sua revista Jornalismo e Jornalistas o Acordo Ortográfico de 1990. Permitindo, porém, aos colaboradores desta, nem todos os jornalistas, a publicação de artigos que o sigam quando o desejem. Esta regra não tem suscitado objeções e reflete o nosso respeito pela integridade de textos assinados. Muito obrigado.
Sr. Vice-Presidente da Direção do Clube de Jornalistas, Francisco Belar, mais uma vez, muito obrigado. A sua participação foi muito útil. Em nome do Grupo de Trabalho, agradeço muito esta sua disponibilidade e muito boa tarde. Obrigado.